Eu já tenho a nossa próxima entrevistada do outro lado da tela e eu coloco ela aqui para conversar conosco. Eu me refiro à vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Isabela Balalai, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos.
Isabela, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso Faixa Livre. Uma alegria conversar com você aqui no nosso programa a respeito de um tema que a gente considera aqui como fundamental. Porque não bastassem todos esses problemas, Isabela, que os brasileiros enfrentam por conta de ações deliberadas do governo federal, capitaneado pelo Jair Bolsonaro, um fantasma que já parecia superado voltou a virar motivo de preocupação. Eu me refiro à Covid-19. A média móvel de casos da doença provocada pelo coronavírus aumentou 77% nos últimos 7 dias, em relação a 2 semanas atrás, de acordo com o um levantamento do consórcio de veículos de imprensa que foi divulgado no último domingo. Por consequência, esse cenário tem provocado uma ampliação do número de internações em todo o país e já preocupa as autoridades de saúde. A minha primeira pergunta é bastante objetiva, Isabela. O que é que ocasionou esse quadro de ampliação dos casos de Covid-19 no Brasil? Vocês da Sociedade Brasileira de Imunizações têm uma tese para explicar esse cenário?
Então, na realidade, não é um fenômeno só nosso aqui no Brasil, né? É um fenômeno mundial, ou pelo menos no hemisfério norte. E isso que está acontecendo agora, se a gente olhar para trás, vem acontecendo ao longo da pandemia. Aumento de casos, o inverno norte-americano e europeu, né? No hemisfério norte, traz com ele, vem trazendo, né, principalmente no hemisfério norte, uma sazonalidade. Quer dizer, a gente percebe já alguma pista de uma resposta, uma pergunta que a gente quer, se vai ser igual à influenza, né, com época certa para acontecer. Então, quando a gente olha a história, na Europa, nessa época do ano, 100% das vezes o número de casos aumentou. O que acontece com a Covid é que ela aconteceu também em outras épocas do ano, mas vem se repetindo depois que a gente teve uma melhora do número de casos no mundo todo. E esse fenômeno acontece aqui em paralelo no hemisfério sul. Então a gente começa a ver aumento de casos. São vários fatores, né? A gente dizer, porque as pessoas não se vacinaram, né? A maioria de nós no mundo está sem terceira dose, entende que reforço não é importante, porque a gente flexibilizou, sim, mas a flexibilização em algum momento teria que acontecer. A questão é a gente acompanhar isso tudo e, assim que necessário, mostrar para a população que a gente precisa mudar, né, em relação à flexibilização. E importante, né, lembrar o tempo todo das doses extras, né, das doses de reforço que jovem não está tomando, aliás, nem idoso.
É verdade, é muito preocupante esse cenário. Muitas pessoas abandonaram aí essa necessidade das doses de reforço. Agora, essa redução na cobertura vacinal, ela se dá de fato por um desprezo das pessoas, ou isso está relacionado também à falta de continuidade da campanha de vacinação contra a Covid-19? Qual é a responsabilidade do governo federal diante desse aumento de casos, Isabel?
Bom, em relação à vacinação contra a Covid, desde o começo, né, foi uma luta. Inclusive, uma coisa que atrapalhou demais, né, que atrapalha demais a saúde, é a politização da saúde. Então, o que que a gente viu durante toda a Covid e continua vendo? O federal, né, determina pelo Ministério da Saúde as recomendações. O soberano se coloca contra vacina, então isso gera, né, dúvidas na população, e os estados e municípios saem na frente com orientações, como por exemplo agora a quinta dose. A gente não vê sentido na recomendação da quinta dose para todo mundo, mas ela está aí, né? Então, isso tudo gera para a população, afinal de contas, o que que está certo, o que que está errado. Então, eu vejo bem, Anderson, quando você fala aí do posicionamento do governo federal em relação à vacina, o governo federal, apesar de um posicionamento ambíguo, né? Porque o Ministério da Saúde recomenda. Então, o Ministério da Saúde é governo federal. Mas as opiniões e as posturas se colocam contra. Mas, apesar disso, a nossa cobertura vacinal no país é uma das melhores. Onde é que eu vi o impacto dessa politização? É que foi além, né, da politização. Foi o acolhimento dos antivacinistas em relação à vacinação de criança. Aí, sim, a gente vê nitidamente que a adesão não foi boa. A adesão não foi boa porque o número de antivacinistas que foram acolhidos, inclusive em audiência pública no Ministério da Saúde, destruindo a percepção de risco, quer dizer, dizendo que criança não é de risco para a Covid-19 e ainda colocando como uma vacina super perigosa. Eu acho que nesse quesito o sucesso do antivacinismo aqui no Brasil foi grande. E para piorar, a vacinação de criança vive falta de vacina quase que desde o começo. A gente não consegue evoluir em relação a isso.
É, sem dúvida alguma, essa é uma questão que nos preocupa demais, professora, ainda mais nesse momento onde a gente observa essa retomada aí dos casos de Covid-19. Um outro perigo, inclusive, Isabela, é justamente o aparecimento dessas novas variantes do coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, identificou a mutação BE.9 circulando no estado do Amazonas. Essa é uma evolução da sublinhagem BA.5.3.1, foi identificada no estado na semana passada e possui ainda mutações da BQ.1, a última variante notável encontrada. Ambas são da família Ômicron. O aparecimento dessas mutações, professora, pode estar ligada aí à redução da proteção das vacinas por conta desse período de aplicação, já que ao longo do tempo diminui o número de anticorpos do vírus nas pessoas? Ou há um outro motivo para o surgimento dessas novas mutações do coronavírus, professora?
Então, como é que acontece uma mutação de um vírus, né? Um vírus, qualquer vírus, inclusive o da Covid, seja variante, subvariante, todos, eles, quando infectam a gente, eles precisam invadir a nossa célula. É dentro da nossa célula que eles vão replicar, se reproduzir. Nessa reprodução, podem acontecer mutações. Então, acontecem várias mutações. Algumas vingam, outras não. É uma roleta russa. Não tem, não dá para evitar ou controlar ou saber exatamente qual vai ser. O fato é, quanto mais células invadidas, né, quanto mais pessoas infectadas, mais essa roleta russa roda, mais a gente tem a chance de novas mutações. Então, o Brasil não está com terceira, quarta dose, né, os reforços em dia, aumenta a circulação do vírus. Lembrando que as vacinas são excelentes para redução de mortes, hospitalizações, mas não impedem 100% a infecção. Então, as pessoas continuam sendo infectadas e continuam sendo alvo, né, dessa mutação. Mas vamos lembrar que essa variante, né, o subvariante, a BQ1, ela não nasceu aqui. Ela nasceu, quer dizer, parece, né, ela começou a circular primeiro na Europa. E, de novo, a gente viu variante surgir na Índia, variante surgir na Europa e o mundo inteiro é uma pandemia, né? Então, o mundo inteiro acaba com essas variantes. Então, não dá para a gente dizer exatamente, né, como isso acontece. Mas o fato é que quanto mais suscetíveis, quanto mais pessoas não adequadamente vacinadas, maior a chance de infecção, maior a chance no mundo inteiro de variantes surgindo. Agora, vale dizer que eu já falei aqui, apesar de tudo, tudo que a gente viveu, as nossas coberturas são melhores que a dos Estados Unidos e da Europa. Uhum. E quando a gente compara com a África, então é triste saber que a África ainda está longe de estar adequadamente vacinada.
Não, o cenário na África é absolutamente assustador. Enfim, eu confesso, e muita gente diz que é um milagre que a gente não tenha uma ampliação enorme do número de mortes lá na África, porque há um baixo nível aí de cobertura vacinal lá nos países, especialmente da África subsaariana, enfim. Inclusive, os especialistas têm estudado muito o que é que se dá lá nos países da África por conta do índice relativamente baixo de morte naquela região, dada a baixa cobertura vacinal também que há por lá. Agora, diante disso, Isabela, parece que o Brasil ainda não está vacinando com aqueles imunizantes que foram desenvolvidos a partir das mutações já conhecidas do SARS-CoV-2, que são as vacinas de segunda geração, parece que é o nome que dão. Por que que isso se dá, Isabela? O governo Bolsonaro não foi atrás de adquirir essas vacinas?
Bom, essas vacinas são super desejadas, né? E a maioria dos países não está com ela ainda, mas é claro, os países ricos, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, já têm essa vacina na rotina desde setembro, outubro, acho que outubro. O governo federal está em conversa com os fabricantes, né? Aqui no Brasil, provavelmente, não sei se está falando com a Moderna, mas certamente com a Pfizer. Para que essa vacina chegue aqui. Por que está demorando? Não sei te explicar, não tenho essa resposta. Mas é uma discussão, e é claro, um dos fatores que o Ministério da Saúde aponta por não ter a vacina ainda é o fato da vacina não estar licenciada ainda na Anvisa. Então, aí é outra situação, que é claro, nenhuma vacina vai ser aplicada aqui sem estar licenciada. Só que a gente entende, e foi assim no, nos países onde estão com a vacina, que essas duas coisas, né, estar discutindo a compra e estar aguardando licenciamento, elas precisam ser paralelas. Os Estados Unidos, por exemplo, os dois fabricantes fizeram primeiro uma vacina bivalente com uma cepa SARS-CoV original e uma cepa Ômicron. Bom, antes mesmo, quando essa vacina já estava pronta, mostrando ser eficaz e etc., o governo americano, por exemplo, encomendou aos fabricantes uma nova vacina, contendo a BA4, BA5. Eles já fizeram a encomenda das vacinas antes mesmo do licenciamento. Claro, não pretendiam comprar sem licenciar, mas é um adiantar da coisa. Foi assim desde o início da pandemia, né? Países que já solicitavam a vacina antes mesmo que elas estivessem prontas, e deu certo, né?
Não, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos ofertas aí da Pfizer naquela época, lá em setembro de 2020, se eu não estou enganado, a respeito das vacinas que não estavam ainda licenciadas, mas a Pfizer ofereceu aqui para o governo federal e a gente viu no que deu, a partir dos dados que a CPI da pandemia trouxe aqui para a gente, né? O governo simplesmente ignorou a proposta da Pfizer de compra de vacinas lá naquele período e a gente acabou começando a vacinar aqui as pessoas com atraso em relação especialmente aos países da Europa, né? Pelo menos um mês de atraso que a gente teve aí para o início da vacinação no país, a partir dessa iniciativa do governo federal que não comprou as vacinas antes de elas estarem licenciadas aqui no país. Agora, o professor, vocês veem o risco do surgimento de uma nova onda de infecções e mortes por conta da doença aqui no Brasil? E podemos a gente voltar àquele cenário alarmante que vimos entre 2020 e 2021, provocado pela Covid, Isabela?
Olha, Anderson, é claro que é uma bola de cristal, mas não, a gente não imagina que a gente volte a ter aquele cenário de horror, 4 mil pessoas morrendo num dia. O que a gente vai ver, e já está vendo, é um grande aumento do número de casos e um aumento pequeno, mas um aumento das mortes. Mas vale dizer que dessas mortes, 90% são pessoas não vacinadas. Então, a vacinação, ela é uma questão de atitude e comportamento, né? Então, é preciso que o governo ofereça as vacinas e que as pessoas busquem a vacina. Mas o que o governo precisa fazer, precisa entender, é que percepção de risco é o que faz as pessoas tomarem a vacina. Tanto que agora, Anderson, as filas voltaram nos postos de saúde. É só começar caso. Mas isso não é com a Covid, isso é com tudo. Eu vou te lembrar aqui, em 2017, a gente teve um surto de febre amarela, né? 17, 18 aqui no país. A nossa cobertura vacinal era de 40%. Quando começou o surto e a notícia, né, de mortes, etc., na televisão, nos jornais, etc., a corrida pelas vacinas foi tão grande que faltou vacina. As pessoas pra idosas que a gente dizia não tome a vacina agora, existe um risco de evento adverso grave para maior de 60, brigavam na fila pela vacina. Então, é por isso que eu falei, em relação às crianças, ter destruído a percepção de que a doença é grave para elas foi o que mais impactou nessa adesão. Então, é importante que seja o governo que for, que fale sobre, fale a verdade, sobre os riscos. Mas em todas as esferas, não é só a federal, a gente vive uma comunicação de que tudo está bem. Uhum. E se tudo está bem, eu não vou procurar vacina.
Não, sem dúvida. Sem dúvida, a construção desse discurso, que é muito importante, essa ação, de fato, do governo federal em incentivar que as pessoas vacinem, especialmente as crianças, né, professora? Porque a gente vê aí um cenário de baixa adesão dos pais, enfim, em relação às vacinas. As crianças mais novas, inclusive, estão começando a ser vacinadas aí nesses próximos dias, e a gente precisa, de fato, incentivar. E um programa, de uma campanha de vacinação, ela precisa ser retomada, acima de tudo, né, professora? Num momento como esse, onde as pessoas percebem que há um número importante de casos sendo registrados aqui no país, mas muita gente acaba deixando de se vacinar a partir dessa ideia de que, não, eu já recebi 3 doses ou 4 doses, eu estou protegido. Mas o fato é que essa campanha de vacinação, ao que tudo indica, professor, ela terá de ser anual aqui no país. A vacina contra a Covid-19, muito provavelmente, ela terá de ser reforçada todos os anos aqui no país, não é, professor? Não é, ô Isabela, desculpa.
É isso, a gente está em busca dessa definição. Porque a pergunta é anual ou bianual?
Uhum.
Depende aí desse, né, do comportamento do ciclo, né, desse vírus. Então, hoje a tendência é a gente pensar em bianual, de 6 em 6 meses, de 10 em 10 meses. Então, é preciso ver por quanto tempo essas vacinas vão proteger e qual vai ser essa sazonalidade. 2 ondas por ano ou 1 onda só por ano? A tendência é que se torne 1 onda só, mas não sei se a gente já está nessa situação. E quando eu falei que 90% das pessoas que morreram não estavam vacinadas, digo, não estavam vacinadas ou não tinham minimamente 3 doses e seus reforços. Então, é importante que as pessoas entendam 2 doses não é mais considerado estar adequadamente vacinado.
Essa é a questão, né? As pessoas acham que, a partir do momento em que elas tomaram as 2 primeiras doses que foram colocadas aí lá no início da vacinação, a partir de janeiro do ano de 2021, as pessoas acham que já ficaram absolutamente protegidas, e não é o caso. É muito importante essa vacinação, a continuidade dessa vacinação, as doses de reforço, enfim. É importante que o governo federal faça esse tipo de comunicação para as pessoas, para que elas apareçam nos postos de vacinação e sejam imunizadas aí com as doses de reforço. Agora, num momento como esse, professor, desculpa, num momento como esse, quais as iniciativas que podem e devem se dar aí de maneira emergencial para que haja uma redução, digamos assim, dessa nova onda de infecções? O que é que vocês, da Sociedade Brasileira de Imunizações, recomendam às pessoas?
Comunicação. Né, comunicação sobre a situação atual, não é fazer terrorismo, dizer que todos vão morrer, não. A situação é muito, muito, muito melhor do que já foi. Mas lembrar as pessoas de que a doença, o vírus que a gente tem hoje, ele é completamente, mas ele é muito diferente daquele vírus inicial. Portanto, quem tomou 2 doses está protegido do SARS-CoV-2 2 lá de trás. Ah, então eu estou dizendo que não está protegido das variantes? Tá, mas à medida que vai surgir, que vão surgindo novas variantes e subvariantes, esse vírus vai ficando mais diferente e escapando cada vez mais da vacina original. Então, hoje, o que se vive hoje com a vacina bivalente, que é uma vacina atualizada, né? E atualizada para BA4, BA5. Já fica mais próximo de proteger da BQ1, por exemplo. Já fica mais parecida com a BQ1. Escapa, mas não é capaz de voltar o número de mortes. Então, a gente fica muito preocupado em ver as pessoas sem esses reforços. Isso é fundamental. E o que, que o governo tem que fazer? Falar sobre isso. Ser transparente. Transparência é muito importante quando se fala de saúde.
Problema,
é importante,
né? Não é sem dúvida. O problema é que a gente tem aqui no comando do país, lamentavelmente nesse momento, um ex-presidente em atividade. Essa é a grande questão. O mandato do Jair Bolsonaro já acabou a partir do momento em que ele perdeu a eleição. Ele se coloca absolutamente alheio a todas as discussões importantes do país, não participa de fóruns internacionais, enfim. Inclusive, há quem pergunte por onde anda o Jair Bolsonaro, porque ele anda absolutamente sumido. O próprio ministro da Saúde, lá, ele não aparece também nas discussões em relação a essa questão das vacinas. Eu não vejo, pelo menos, uma declaração mais contundente aí de um representante lá do Ministério da Saúde sobre essa necessidade das pessoas se vacinarem a partir dessa nova onda de infecções pela Covid-19 que se estabeleceu no país. Isso é muito preocupante, essa falta de atuação do governo federal em um momento importante como esse. Algo que a gente já viu ao longo de todo esse processo, né, Isabela? Verdade seja dita, o governo federal se colocou absolutamente alheio à emergência de saúde que estava colocada. Há quem diga que mais de 400 mil mortes, ou cerca de 400 mil mortes, poderiam ter sido evitadas a partir de uma atuação mais contundente da gestão Jair Bolsonaro, mas o quadro que a gente tem é essa tragédia que a gente viu por aí, o Brasil, como o país que onde mais pessoas morreram proporcionalmente em relação ao restante dos países no que diz respeito à Covid-19. Agora, o Programa Nacional de Imunizações teve uma queda vertiginosa nessa adesão durante os anos da gestão do Jair Bolsonaro no país, e eu não me refiro só à Covid-19 não, Isabela. Todos nós sabemos, e a Covid deixou isso muito claro, que a vacina salva vidas. Mas tivemos uma gestão negacionista que nos levou a esse desastre sem precedentes nos últimos anos. É possível vislumbrar, Isabela, pelo que tem sido dito, pela formação da equipe de transição, uma retomada dos investimentos em campanhas que mostrem a importância de se ampliar a cobertura vacinal no país? Esse convencimento das pessoas passa pela atitude do gestor público?
Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um tema discutido, né, que a atenção a isso existe, e a gente espera que em 2023 a gente tem muito desafio, né? Não é pouco desafio que tem, não, mas a gente espera uma retomada dessa comunicação com a população. Vacina a gente tem, nós nunca tivemos problema de vacina, falta de vacina, pode acontecer, mas assim, não é um problema no Brasil, mas e principalmente, volto a te dizer, Anderson, uma conversa com todas as esferas. A gente não pode politizar a saúde, não podemos politizar a vacinação. A politização da vacinação levou à criação do antivacinismo aqui no país. Uhum. Então, não é um contra o outro, vamos todos juntos nisso. O Programa Nacional de Imunizações, ele é protegido na Constituição de partido, não é um programa partidário, é um programa de saúde, é um programa do país, assim como o programa da AIDS e outros, né? Então, é isso que a gente precisa ver retomado, realmente juntar todas as forças, mas é juntar os três, né? O municipal, o estadual e o federal, e arregaçar as mangas. Então, a gente percebe, sim, uma intenção de arregaçar as mangas nesse sentido, a partir de 2023.
Não, sem dúvida. O Programa Nacional de Imunizações é uma ação de Estado, né? A gente precisa reforçar isso, porque ele não está ligado a qualquer tipo de governo, ou qualquer tipo de ideologia política. Enfim, essa questão que você trouxe é muito importante. Houve uma ideologização da vacinação aqui no país a partir desse último período, que foi colocada pelo presidente Jair Bolsonaro por essa turma de extrema-direita que tomou conta dos cargos aqui no nosso país, do discurso político. Lamentavelmente, a gente observou esse antivacinismo, você citou esse negacionismo, que foi alimentado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos apoiadores dele aqui no nosso país. Isabela Balalai, muitíssimo obrigado por conversar conosco aqui no nosso programa, tratando de um tema tão importante como esse, ampliação dos casos da Covid-19, algo que nos preocupa demais. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e desejo um bom dia e deixo um forte abraço.
Bom dia, Anderson. Um forte abraço para todos.
Conversamos aqui com Isabela Balalai. Isabela, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, e conversou conosco sobre esse cenário que a gente tem visto aí de ampliação dos casos de Covid-19, das infecções aqui no nosso país, um cenário muito grave que a gente tem observado e é preciso a gente trazer à tona essa discussão, porque, lamentavelmente, as pessoas parece que deixaram de se vacinar. Muita gente não tomou as doses de reforço aqui no nosso país, mas isso, evidentemente, se dá por conta desse discurso negacionista dessa turma de extrema-direita que ocupa os cargos de poder aqui no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro fomenta esse discurso, lamentavelmente, aqui no Brasil.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.